no ar. Feijoada completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto.
Alô. Essa é a música Vou Bater Patu. Vocês lembram essa música, Selma Rosana?
Eu lembro bem. Vou bater pra tu, bater pra tu.
Isso aí, vou bater pra tu. Isso aí é Baiano e os Novos Caetanos. Ao longo do programa Feijoada Completa, você vai acompanhar esta e outras músicas desse antológico trio formado por Renato Piau, Arno Rodrigues e Chico Anísio. Eu não falei em ordem de relevância, né? Evidentemente, Chico Anísio e Arnold Rodrigues, principalmente, e Renato Piau. Bom, por que essa lembrança? Porque acabamos de passar pelo aniversário da morte de Chico Anísio, né? Dia 23 de março, ele morreu no dia 23 de março de 2012, e o aniversário de nascimento está próximo, dia 12 de abril de 31. Então, é sempre bom lembrar essa vertente musical de Chico Anísio. Um pouquinho mais, vai.
Patu bater, vou bater, patu bater, patu. Patu bater, vou bater, patu bater, patu. Patu bater, amanhã pra não me dizer que eu não bati patu.
Bom, está começando o programa Feijoada Completa. Edson não está aqui. Quem está aqui é Luiz Cláudio Canuto e Selma Rosana. E a gente tem vários temas no programa Feijoada Completa de hoje. Na Câmara dos Deputados está tramitando uma proposta que permite a legalização dos jogos no Brasil. Se essa proposta for aprovada, cassinos, o jogo do bicho, pôquer, bingos e jogos eletrônicos vão sair da clandestinidade, vão ser legalizados. A Comissão Especial do Marco Regulatório dos Jogos no Brasil realizou nessa semana uma audiência pública para ouvir autoridades e especialistas sobre o tema. A gente vai entrevistar o autor do requerimento para a realização da audiência, deputado Alexandre Valle, do PR do Rio de Janeiro, e um representante do movimento Brasil Sem Azar, o Paulo Fernando Melo. Mas este é apenas um dos vários temas do programa Feijoada Completa, como você acompanha agora. Solta a escalada, Milton! Isso, é o play. Aê!
No programa de hoje, você vai saber mais sobre a proposta que cria a Lei de Migração. O projeto prevê a regulamentação da entrada de migrantes que fogem de conflitos armados, de grandes calamidades e que sofrem violação de direitos humanos. O que são viagens de contemplação, viagens repetidas e viagens sem planilha? Vamos saber do que se trata no quadro Atravessar Fronteiras, com Adriana Magalhães. No quadro Olhares, com Irã Albuquerque, você vai saber os detalhes sobre a segunda parte da comédia Casamento Grego. Em tempos de inflação, saiba mais sobre a remarcação preventiva e a redução da demanda, com Beto Veiga, no quadro Bolso do Cidadão. No Brasil de ponta a ponta, vamos falar sobre o bairro paulistano de Vila Madalena, que serviu de inspiração para vários escritores e já foi tema de novela. No quadro Caldo Cultural, vamos saber mais sobre a exposição coletiva Quadrantes, em cartaz na Câmara dos Deputados, e que traz obras de quatro artistas: Déia Ferrari, Herbert Cavalcante, Marcos Melo e Paulo Stein. E nos Sons e Tons, e também ao longo do programa, um pouco do grupo baiano e os Novos Caetanos.
É Dendalei, o nome da música é Dendalei. Dendalei, entendeu? Dendalei. Dendalei é quando você fala dentro da lei muito rápido, né? Dendalei. De Arno Rodrigues e Chico Anísio. E essa música, que é a 11ª faixa do primeiro disco do Baiano e os Novos Caetanos, tem tudo a ver com o tema que a gente vai tratar agora. Isso porque tramita na Câmara uma proposta que permite a legalização dos jogos no Brasil para tornar os jogos dentro da lei, né? Se a proposta for aprovada, cassinos, jogo do bicho, pôquer, bingos e jogos eletrônicos sairão da clandestinidade. A Comissão Especial do Marco Regulatório dos Jogos no Brasil realizou uma audiência pública nessa semana para ouvir autoridades e especialistas sobre o assunto. A gente está na linha com o deputado Alexandre Valle, do PR do Rio de Janeiro, que é autor do requerimento para a realização da audiência pública. Tudo bem, deputado?
Tudo bem, Canuto. É sempre um prazer me ouvir, viu?
Ô, deputado, obrigado. Deputado, essa proposta, ela legaliza os jogos, né? Pura e simplesmente. Há uma polêmica em relação a essa proposta, e essa proposta surge em um momento em que há a Operação Lava Jato, a Polícia Federal, né, descobrindo uma série de esquemas de corrupção, e os jogos são sempre vistos como um meio de lavagem de dinheiro. Como é que o senhor analisa esse ponto de vista em relação aos jogos, né, que trata da necessidade de que os jogos sejam realmente de fato proibidos, porque podem ser usados para lavagem de dinheiro? Qual a sua opinião em relação a isso?
Ô Canuto, na verdade nós precisamos acabar um pouco com essa hipocrisia, né? O jogo é uma realidade no Brasil, o que nós precisamos é regulamentar. No momento em que você oficializa, você vai ter a tributação. Esse dinheiro já existe. Vira e mexe a imprensa, ela noticia cassinos e casas de bingo e clandestinos sendo estourados. Então, o que nós precisamos tornar isso oficial e o governo controlar e passar a receber essa arrecadação. Então, nós temos que cuidar dessas coisas, que é uma realidade no Brasil, nós precisamos regulamentar. Agora, a lavagem de dinheiro, nós precisamos fiscalizar. No momento que o governo fiscalizar e os órgãos competentes cumprirem o seu papel, você inibe isso aí.
Agora, como que pode ser feita a fiscalização desse tipo de empresa, né? Houve os bingos durante muito tempo, e os bingos são um tipo de jogo, apenas um tipo de jogo. E os bingos ficaram anos até que sofreram a mesma acusação, e aí houve um projeto e os bingos acabaram se tornando ilegais, né? Proibiu-se a existência de bingo no país. Agora, com a possibilidade de legalização dos jogos, aí não é apenas o bingo, né? Bingo, cassino e tal.
Sim,
quer dizer, já não foi uma espécie de lição assim, para que o bingo já não foi uma espécie de prévia para mostrar aonde isso acaba levando?
Eu acho que não, cara, porque veja bem, no momento em que o governo passa a ser o órgão concedente, o órgão fiscalizador, ele passa a controlar. A gente já aconteceu no Brasil em casos de lavagem de dinheiro na própria loteria esportiva, na loteria, na Mega Sena, na Mega, onde se comprava um bilhete a valores menores e pagavam para lavar dinheiro. E o governo fiscalizou, e a Polícia Federal fiscalizou e identificou isso. Nós temos que parar com essa marca que tem de que por trás do jogo só tem lavagem de dinheiro. Como é que, por exemplo, num bingo? Qual é o maior prêmio que se paga num bingo? R$1.000, R$2.000? As pessoas vão lavar dinheiro em cima de R$2.000, R$3.000? Então, eu acho que tem muito folclore em cima disso, tem muito mais estigma da coisa ruim para inviabilizar isso. Eu acho que o Brasil vai dar um passo importante, eu acho que é importante legalizar. Agora, a população não aguenta mais ser taxada, a população não aguenta mais sofrer, por exemplo, o caso da CPMF. Então, nós precisamos pegar o jogo, que é uma realidade que existe no Brasil como um todo, e aí sim, cobrar os impostos, legalizar, dar oportunidade a essas pessoas que trabalham nessa atividade hoje na clandestinidade de poder se aposentar, de ter a sua vida digna. Agora, precisamos levar isso, tratar esse assunto como uma causa séria e não apenas como uma hipocrisia, só vendo o lado ruim. Lavar dinheiro, pode se lavar dinheiro em várias outras coisas. Se lava hoje dinheiro, a gente está vendo aí em outras obras, em contratos com o poder público. E por que não tornar o jogo uma legalidade, onde você vai gerar emprego, dar oportunidade a um monte de gente?
Pois é, quantas pessoas seriam empregadas? Existe já um levantamento de quanto de emprego iria gerar a legalização dos jogos?
Só para você ter uma noção, na audiência pública, o Luiz Carlos Prestes Filho, que fez uma apresentação brilhante, disse que só no caso do jogo do bicho, em média, 600 mil trabalhadores no Brasil. dizem que quando o bingo encerrou, botou 30 mil pessoas desempregadas. Então, nós estamos falando de um número conceituado. E não apenas o jogo em si. O cassino, por exemplo, um resort com um cassino, não é apenas o croupier, não é apenas as pessoas que envolvem diretamente no jogo. Você tem entretenimentos, você tem shows, você vão ter empregos indiretos sendo gerados. Então, você vai dar oportunidade a muita gente. Você vai a Las Vegas hoje, por exemplo, o terceiro maior atrativo de Las Vegas é o jogo. Você tem os entretenimentos, depois você tem as convenções e o jogo. Então você está deixando de dar oportunidade a muitos brasileiros e o país precisa desse momento disso. Agora, não criar imposto. Vamos regulamentar o que já existe, porque esse dinheiro está aí. Esse dinheiro circula por aí. As pessoas hoje não deixaram de jogar porque é ilegal. Vira e mexe, a gente vê apreensões. Então nós precisamos desburocratizar, regulamentar e o governo arrecadar e trabalhar na legalidade.
Bom, deputado, como é que está a tramitação dessa proposta? Qual a expectativa para que ela seja votada
nós
e vá ao Senado?
Estamos na fase final, que eu acredito que no mais tardar, no mês que vem, agora nós já está sendo apreciado o relatório para que possa ir a plenário. E já estamos na fase conclusiva, faltam algumas audiências públicas só e aí sim o presidente vai convocar para fazer o relator, apresentar o relatório e a gente ir a plenário. Acho que nós vamos ter uma posição e precisamos, o Brasil precisa ter essa definição. Você vai à Punta del Este aqui, você tem aviões saindo do Brasil duas vezes por semana, quatro aviões praticamente indo de São Paulo e do Rio, para levar jogador daqui, por que não investir aqui? Por que não esse dinheiro ficar aqui? E nós não estamos falando apenas do dinheiro do brasileiro, nós estamos falando também de jogadores internacionais que vão vir jogar no Brasil. Assim como sai daqui para jogar fora, vai vir muita gente. Você vai incrementar o turismo. Então nós temos que pensar com esses olhos.
Ok. Bom, e passando na Câmara, depois vai ao Senado, né?
E depois vai ao Senado.
Ok. Deputado aprovado. Alexandre Valle, do PR do Rio de Janeiro, obrigado pela participação e até a próxima.
É sempre um prazer. Fique com Deus.
Valeu.
Ave esse prazer divino de ser ameriqueiro.
Essa é a faixa Ameriqueiro. Música também do Baiano e os Novos Caetanos. Nos Estados Unidos tem cassino, né? Essa música fala aí, faz uma certa referência à pobreza, né, dos sul-americanos, à riqueza dos norte-americanos, né? E nos Estados Unidos tem cassino. A gente vai continuar tratando desse assunto. Vamos falar com um representante do movimento Brasil Sem Azar, Paulo Fernando Melo. Tudo bem, Paulo?
Tudo na paz.
Bom, Paulo, a gente ouviu agora a faixa Ameriqueiro, né? Somos aqui ameriqueiros. O Brasil não tem cassino, os americanos têm cassino. Conversei ainda há pouco com o deputado Alexandre Valle, que é autor do requerimento para uma audiência pública que tratou desse assunto. Fiz uma série de perguntas em relação à lavagem de dinheiro, né? Essas acusações de que os jogos sofrem. E você é representante do movimento Brasil Sem Azar, né? Qual a principal defesa que poderia ser feita em relação à legalização dos jogos no Brasil?
Na verdade, nós somos contrários à legalização dos jogos. De tal maneira, o nosso argumento é que a indústria da jogatina, ela serve para lavar dinheiro e para esconder outros crimes, como o narcotráfico, a prostituição, a exploração de mulheres, além da desconfiança de termos caixa 2, caixa 3, para financiar campanhas eleitorais.
Poxa, eu queria fazer o papel de advogado do diabo, tentando fazer você dar pelo menos um aspecto positivo. Não há nada relacionado, nada de bom, de positivo, que a legalização dos jogos possa trazer ao Brasil. O deputado, ele citou a geração de empregos, a perspectiva de 600 mil empregos. Eu falei para ele exatamente o que o senhor falou, relacionado aí a lavagem de dinheiro, né, uso de dinheiro ilícito. Mas não há ponto positivo, a seu ver, quer dizer, em um momento, claro que é um momento passageiro, mas o Brasil vive um momento de crise muito forte, né? Provocado, né, a crise econômica por causa de ações tomadas em governos anteriores que acabaram desembocando neste governo passado da Dilma e que acabou desembocando mais ainda em 2016, fala-se muito na necessidade de geração de empregos, né? A cada mês que passa, milhares de brasileiros perdem seu emprego e os jogos, de alguma maneira, poderiam servir de alento a isso. Nem isso pode servir de justificativa para legalizar os jogos no Brasil?
De drogas também gera empregos, a prostituição gera empregos, e nem por isso os torna moralmente aceitáveis. De tal maneira que nós temos outras maneiras de geração de emprego e renda, como, por exemplo, o turismo, que pode ser utilizado em outros segmentos que não seja necessariamente a questão da jogatina. Além do que, tem a questão dos ludopatas, que são os jogadores viciados em jogo, que perdem todo o seu patrimônio, destroem as suas famílias em virtude do jogo. E é com essas pessoas, então, que nós temos essa preocupação.
E essa argumentação de que os brasileiros que querem jogar já viajam para Punta del Este, gastam o seu dinheiro lá em Punta del Este e acabam exercendo essa atividade que poderia ser exercida no Brasil, gerando emprego, em outro local, como Uruguai, Argentina e outros países.
O fato de brasileiros utilizarem o seu dinheiro da maneira que melhor lhes aprouver não significa necessariamente que isso seja bom para o país. Ou seja, que por trás dessa jogatina no exterior está também toda essa indústria, não é? Lavagem de dinheiro e do crime organizado. Então não significa que nós vamos importar de outros países coisas que não sejam benéficas para o nosso país.
Bom, Paulo Fernando Melo, representante do movimento Brasil Sem Azar. Paulo, esse assunto ele surge no momento de crise, certo? Portanto, é um assunto oportuno neste momento. Mas o Brasil tem uma cultura, apesar do brasileiro jogar muito, eu sinto, não sei se o senhor concorda, que o brasileiro ele tem um sentimento anti-jogo. É até uma coisa relativamente hipócrita. O brasileiro joga, aliás, a Caixa Econômica tem uma série de jogos. No entanto, se você pergunta sobre a legalização do jogo, eu creio, posso estar enganado, talvez o senhor tenha pesquisa sobre isso, mas creio que a maioria dos brasileiros diria que é contra o cassino no Brasil. Que é contra porque sabe que existem pessoas, como o senhor disse, ludopatas, né, que são aquelas pessoas viciadas em jogos. A gente vê muito isso, inclusive, naquelas feirinhas de cidade. Aqui em Brasília tinha uma festa muito tradicional chamada Festa dos Estados, que tinha uma roletinha de time de futebol. Você deve conhecer, né? Aquela roletinha fica jogando, aí você coloca lá R$5, se cair no time lá, Flamengo, Fluminense, digamos, você aposta no Flamengo, cai no Flamengo, você ganha o que você apostou. Então apostou 5, ganha 5 de volta, fica com 10. Apostou 20, ganha 20 de volta. Né? É ilegal. Acaba se tolerando porque é uma festa, é uma feirinha e tal, e acaba sendo uma brincadeira. Mas é uma brincadeira que você vê muitas pessoas apostando ali e fica ali viciado, fica ali realmente perdendo dinheiro, perdendo muito dinheiro até. Né? E isso acontece ainda no Brasil, há uma certa tolerância. E exatamente por ver esse tipo de situação, o brasileiro tem, sinto eu, um certo sentimento anti-jogo. Nesse momento que o Brasil vive, sinceramente, o senhor sente clima para aprovar, para que haja uma aprovação da legalização do jogo no Brasil, ou isso vai mais uma vez cair por terra?
Isso aí me lembra aqueles escritores, poetas, chamados bissextos. Só de vez em quando eles publicavam um livro ou uma poesia. Então esses assuntos voltam à tona de vez em quando. Em 2010, nós já havíamos sepultado a questão do jogo no Brasil. Então é aquela situação de colocar um bode na sala para desviar a atenção de outros assuntos mais importantes, como a crise econômica, como a crise política. De tal maneira que um segmento significativo de parlamentares retornam a essa discussão, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, para tentar desviar a atenção de coisas mais importantes. Razão pela qual nós estamos acompanhando atentamente, participamos aqui de uma audiência pública, numa comissão, colocando a nossa posição, e que é também a posição da grande maioria da sociedade brasileira, que não deseja a volta do jogo no Brasil, até mesmo porque, como você falou, nós já temos os jogos oficiais da Caixa Econômica Federal, e aqueles que gostam, porque têm ilusão que vão ficar ricos ou por diversão, já tem uma gama de jogos oficiais para se deleitarem.
Paulo, antes de encerrar a entrevista, eu só vou lembrar de uma imagem que me veio agora. Faz uns 10 anos, tinha um programa de televisão que era um bingão. Era transmitido aos domingos pela televisão. E nesse programa, era de certa maneira uma aula de estatística, uma aula de lei das probabilidades, melhor dizendo. Que era o seguinte, eles iam sorteando os números, né? E sorteando os números, né? Quem comprou o bingo ficava ali assistindo e tal. Aí chegava um certo momento em que os computadores registravam quem estava a uma bola de ganhar o grande prêmio. Então, Exato. Digamos, aparecia lá a bola 15, aí, opa, 23 pessoas estão a uma bola para ganhar o grande prêmio. Aí saía mais uma bola. Epa, 256 pessoas estão a uma bola para ganhar o grande prêmio. Aí saía mais uma bola. Opa, 1.725 pessoas estão a uma bola. A coisa chegava, sei lá, a 5 mil e tantas estão a uma bola. Até que caía uma bola, sei lá, 18 e aparecia. Saiu o vencedor. Aquelas 8 mil pessoas que ficaram a uma bola sempre vão ficar com aquela ilusão de que por pouco não ganharam o grande prêmio. E aí se torna um jogador compulsivo, né? Aquela pessoa que acerta quase todos os números da Mega Sena e por dois números ou por três números não foi o único ganhador do país de uma Mega Sena que acabou se acumulando e tal. Quantas milhões de pessoas não ficam nessa situação e acabam tendo a ilusão de que elas quase ganharam, mas todo mundo quase ganha, né? Afinal, seis números entre 50, puxa vida, é tão fácil, né? Só que não é tão fácil, as coisas são diferentes. Então a criação do vício do jogo é algo muito sério e de fato é algo que precisa ser muito pensado, porque os prejuízos podem ser maiores do que os benefícios, né?
Sem dúvida nenhuma. A gente diz aqui no Movimento Brasil Sem Azar que a jogatina é sorte para poucos e azar para muitos. Eu vi até alguns deputados dizendo na audiência que visitaram inúmeros cassinos pelo mundo e que não jogavam. Eu falei, é claro que eles não jogam, eles já sabem que vão perder. Ou seja, o jogo é feito só para a banca ganhar, e não para o jogador, que muitas vezes tem ilusão que pode ficar rico apenas jogando na roleta ou no bingo.
Ok, Paulo Fernando Melo, representante do Movimento Brasil Sem Azar, obrigado pela sua entrevista e até a próxima oportunidade.
Ok, um abraço, estamos à disposição. Qualquer dúvida pode ser dirimida lá no nosso site brasilsemazar.com.br. Muito obrigado.
Valeu. Tá aí o Paulo Fernando Melo, representante do Movimento Brasil Sem Azar. Eu fiz perguntas tentando provocar os dois lados, né? Paulo Fernando Melo, que é de um movimento contra a legalização dos jogos, e o deputado Alexandre Valle, do PR do Rio de Janeiro, que é defensor dos jogos no Brasil. Tomara que esse assunto seja bastante discutido e que qualquer que seja o resultado da votação da legalização dos jogos, o sentimento que leve a essa aprovação seja a sensatez, né? Porque há argumentos de um lado e de outro que são bastante equilibrados e bastante discutíveis. Portanto, é um assunto polêmico que volta mais uma vez ao tema na Câmara dos Deputados e tomara que a decisão seja a mais sensata. Continuamos com Baiano e os Novos Caetanos e, para encerrar este bloco, o primeiro bloco do programa, uma das mais belas canções do grupo, Sete Luas. Após o intervalo, a gente volta.
Em sete luas, no cair do dia, acende as velas para ver Maria.
Ave Maria, Ave Maria.
Em sete luas, quando o sol esfria, acende a praça para ver Maria.
Ver Maria, ver Maria.
E Maria era morena, era enxame da Luzia. Todo homem que havia esquecia da novena e fazia sua cena só pra ver se ela sorria. E Maria percebia, e Maria não falava, e Maria sonhava. Galopava no vento, ele montado, um príncipe encantado, maior que o seu pensamento, que galopava livre, que galopava livre, que galopava livre. É uma vez um cavalo dourado que galopava no vento, nele montado um príncipe encantado, maior que o seu pensamento, que galopava livre, que galopava livre,
que galopava livre,
que galopava livre. Em sete luas do cair do dia,
acende as velas para Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.
Em sete lua, quando o sol esfria, acende a praça para ver Maria.
Ver Maria, ver Maria.
Era uma vez um cavalo dourado que galopava no vento, nele montado um príncipe encantado, maior que o seu pensamento, que galopava livre, que galopava livre,
que galopava livre,
que galopava livre. Era uma vez um cavalo dourado que galopava no vento, nele montado um príncipe encantado, maior que o seu pensamento, que galopava livre.
Que galopava livre,
que galopava livre. Era uma vez um cavalo dourado que galopava no vento.
Feijoada completa.